convidada.
Maputo é, esta quinta-feira, o epicentro de uma marcha e de uma semana de greve geral e protestos convocados pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. Na terceira etapa da contestação aos resultados das eleições gerais de 9 de outubro, anunciados pela CNE, que se segue aos protestos realizados nos passados dias 21, 24 e 25 de outubro. Quitéria Guirengane é ativista política e social e lidera o Observatório das Mulheres, é também parte da geração 18 de março. É ainda uma voz muito seguida nas redes sociais, onde tem partilhado testemunhos que lhe chegam de todo o país. Perante as dificuldades nos últimos dias no acesso à internet e nas chamadas telefónicas, optámos por antecipar esta entrevista para a véspera desta quinta-feira. Quitéria Guirengane, muito obrigada por estar connosco na RFI.
Oh, obrigada eu pelo convite.
Como é que encara, antes de mais, este dia de quinta-feira?
Com uma dor muito forte no coração da moçambicana, com uma apreensão pelo número de vidas humanas, pela quantidade de sangue que se está a jurar e que vão marcar de forma indelével a bandeira e a história de Moçambique, como cidadãos moçambicanos e, acima de tudo, como parte de uma geração que não viveu a luta de libertação nacional, que não viveu a guerra dos 16 anos. Para nós viver este período difícil da nossa história é sem dúvidas um abalo, mas ao mesmo tempo é uma convicção inabalável de que, como nós estamos diante de ausência de Estado e de ausência de liderança, porque a existência de uma liderança é mesmo para que nos momentos difíceis saiba o que deve ser feito, saiba ouvir a voz do povo e saiba evitar banhos de sangue, com uma mensagem de reconciliação, mas acima de tudo com a reposição da verdade, para que não tenhamos que chegar a estes níveis.
O que é que espera o povo destas manifestações desta quinta-feira? Recorde-nos porque é que o povo está na rua.
O povo está na rua porque percebeu que nós estamos a viver uma colonização disfarçada, um sistema autoritarista que é incapaz de dialogar. Eu não creio que o povo esteja na rua apenas porque houve uma convocação de Venâncio Mondlane, apesar de estar claro para todo cidadão moçambicano que Venâncio Mondlane teve uma prestação na urna que foi negada, uma verdade que foi pisoteada, escamoteada. Diferente de anos anteriores, as redes sociais permitiram que os cidadãos acompanhassem em loco a manipulação da verdade. Os cidadãos estão cansados da arrogância e, acima de tudo, do emburrecimento, com a forma humilhante como tem sido tratado.
Mas disse que o regime se mostra incapaz de dialogar. O presidente de Moçambique disse na terça-feira que não tem dificuldades para dialogar e disse que é preciso esperar pela validação dos resultados eleitorais pelo Conselho Constitucional. Para evitar este banho de sangue que você falou, porquê é que não se opta pela via do diálogo? Porquê é que não se espera pelo pronunciamento do Conselho Constitucional?
Eu não convoquei essas manifestações, mas eu percebo a indignação geral dos cidadãos moçambicanos. Moçambique vive um terrorismo eleitoral que não começa neste ano. Vou-lhe trazer o exemplo das eleições do ano passado. Durante muito tempo se dizia que a oposição reclamava da fraude eleitoral, mas não trazia provas desta fraude. No ano passado, eu participei na elaboração de vários recursos eleitorais e foram entregues ao Conselho Constitucional evidências, vídeos feitos por cidadãos de polícia já disparar dentro da Assembleia de Votos para impedir ao eleitor de votar. Enviou-se material com evidência da falsificação de editais. Enviou-se material de evidência da negação do direito de reclamar na mesa de voto. Enviou-se provas da obstrução da vontade popular, mas mais do que isso, enviou-se provas de que havia pessoas que ganharam eleições e que a Comissão Nacional de Eleições substituiu a soberania que reside no povo, estabelecido pelo artigo 2 da Constituição da República, por um grupinho de pessoas que passou a decidir quem que tem competência para governar ou não. E na altura se dizia que, olha, vocês como cidadãos moçambicanos devem confiar nas instituições. Não reclamem, esperem o Conselho Constitucional se pronunciar. Depois é que vão reclamar para o Conselho. O processo ainda não terminou.
Ou seja, o povo não está a confiar no Conselho Constitucional, não quer esperar?
Tem uma uma experiência, porque ano passado os 40 recursos entraram no Conselho Constitucional. Quando o Conselho Constitucional decidiu, disseram, olha, as decisões do Conselho Constitucional são irrecorríveis, então a partir daqui quem sair à rua vai ser baleado porque é desobediência nos termos da Constituição, desobedecer a uma decisão do Conselho Constitucional. Então o mesmo jogo se está a fazer este ano, está-se a dizer às pessoas, esperem pelo Conselho Constitucional, quando o Conselho Constitucional se pronunciar vão dizer às pessoas, olha, é desobediência questionar o Conselho Constitucional, é tipo um grupinho de deuses a quem as pessoas têm que prestar vassalagem. Então as pessoas estão a dizer a verdade, não se negocia. No final do dia, já não é sobre o resultado eleitoral apenas, é sobre a polícia ter entrado em casa de pessoas, lançar gás lacrimogêneo, matar pessoas, só porque as pessoas estavam a manifestar-se basicamente na rua. Todos os vídeos que vemos de cidadãos a atirarem pedras, cidadãos a queimarem garrafas, é consequência e reação a uma brutalidade policial e militar, que começou desde os primeiros minutos que as pessoas pacificamente foram à rua manifestar. Então há uma precipitação da violência. O Presidente da República não pode falar disto, porque tanto o Presidente da República, o Comandante-Geral da Polícia, o Ministro da Defesa, entre outros atores, sempre que vem ao público, começam um discurso de diálogo, depois falam de infiltrados, grupinhos, instrumentalizados, vândalos. Esses são os termos que quem quer dialogar nunca usa. Uma negociação nunca trata as pessoas que estão indignadas, cansadas, saturadas, como pessoas que estão a ser agitadas, como pessoas que estão a ser instrumentalizadas. Então é preciso começarmos a pensar numa linguagem de reconciliação que não pisque à esquerda e vire à direita.
Mas o Ministro da Defesa Nacional de Moçambique admitiu que houve excessos por parte das forças de segurança para conter as manifestações, mas avisou que a corporação vai reagir na medida dos atos desenvolvidos por manifestantes. Não teme que, de facto, a violência se possa empolar ainda mais, sobretudo esta quinta-feira?
Eu tinha algum apreço em relação ao Ministro da Defesa, mas devo dizer com toda a contundência que o Ministro da Defesa também faltou à verdade, porque as Forças Armadas não vão reagir, as Forças Armadas já estão a reagir e entraram num processo de manifestação desde o primeiro minuto, quando, em termos da lei, a questão de manifestação não é governada pelas forças militares. Nós costumamos gozar em Moçambique, nós estamos a assistir o comandante-geral da polícia dirigir as operações do terrorismo em Cabo Delgado e o ministro da defesa a dirigir as manifestações em Maputo. Quer dizer, é um inverter de responsabilidades. A segunda questão é que o ministro da defesa, quando foi questionado sobre a questão dos militares que têm estado a pronunciar, incluindo a questão dos cidadãos que têm estado a se pronunciar, ele usou o termo infiltrados. Ele disse que pode existir um e outro infiltrado nas corporações. A partir do momento que você diz que todo aquele que discorda de ti é um infiltrado, é porque você vai fazer uma caça às bruxas a seguir. A partir do momento que os cidadãos se permitirem silenciar, vai começar um momento de vingança sem precedentes na história de Moçambique, porque não há uma intenção real de, olha, nós percebemos que provavelmente há um e outro militar que está insatisfeito, ou que há militares insatisfeitos, e a nossa preocupação neste momento é como moçambicanos encontrar uma resposta ousada para unir estas vozes. Percebemos que fizemos algo de errado, e esses erros que nós precisamos corrigir. Não é dizer que, sim, talvez houve alguns excessos. Não houve alguns excessos, está a haver excessos desde o primeiro momento. Eu que estou a dirigir uma linha de recepção de vítimas, eu estou a receber vítimas que estão a ser arrancadas no hospital, a polícia está a andar nos distritos, a ir ao camas do hospital levar gravemente feridos para as celas. Está a tirar o direito à saúde que a Constituição da República e a Declaração Universal de Direitos Humanos prevê. A polícia está a entrar na casa das pessoas, lançar gás lacrimogêneo e disparar. A história registrou pessoas a baterem panelas nos seus prédios e a polícia ir lançar gás lacrimogêneo porque as pessoas não podem bater panelas. Que tipo de Estado é este? Quando é que nós chegamos a esse nível? A pergunta de base é esta. Então, a nós, como cidadãos moçambicanos, assusta-nos descobrir que as pessoas que nos estavam a dirigir têm ódio em relação aos moçambicanos, porque isto não pode ser descrito de outra forma. Então, não basta dizer que as forças vão reagir, as forças já estão a reagir. E nós temos vídeos, temos evidências que as entidades internacionais e os tribunais locais e internacionais vão julgar um dia, que é de militares, que é de polícias, que é de indivíduos estranhos, aliás, até civis armados, como se fossem milícias, a disparar contra os cidadãos moçambicanos. Então, nós isto não devemos em nenhum momento tolerar, e nós, como cidadãos moçambicanos, precisamos de um recomeço, e não vai ser possível recomeçar o Estado, porque o Estado está destruído, se não houver uma abordagem de dizer, falhamos, pedimos desculpas, um pedido de desculpas aos cidadãos moçambicanos, porque não é um cidadão membro de um partido político, eu não sou membro do Podemos, não são os cidadãos membros dos partidos, estão a pagar, todo cidadão moçambicano neste momento está a ser afetado por este conflito, e o Estado é incapaz capaz de reconhecer ao outro como humano, até o dia que um deles tombar, quando vão começar a tratar este conflito com a seriedade que merece.
Venâncio Mondlane, nas redes sociais, pediu ao povo que se defenda se for atacado no dia 7. Ele exortou o povo a exercer o seu direito de autodefesa com todos os meios disponíveis, caso as suas vidas estejam em risco. Como é que olha para este apelo e até que ponto não podem pular ainda mais a violência?
Eu, neste momento, estou com uma incapacidade de julgar a reação popular como faria em outros momentos. Eu sempre tenho aconselhado as pessoas para nos defendermos e agirmos com base na nossa Constituição da República, conhecendo os seus limites e garantindo que o exercício dos direitos seja feito com consciência de deveres. Agora, uma realidade é preciso colocar. A nossa Constituição da República prevê provisões para o direito de resistência, para a legítima defesa, tem previsões específicas para a tutela privada dos direitos, que significa que qualquer cidadão que está numa situação de ameaça, existem artigos específicos da Constituição da República que permitam que a pessoa evite um dano maior, que o sistema judicial vai ser incapaz de repor a posterior. Quando eu vejo um cidadão, eu começo a imaginar a mim, se eu vejo uma polícia, um civil armado a ir disparar contra o meu irmão, eu vou assistir esse civil, eu deixar ele ir embora. Quer dizer, é muito difícil para mim julgar neste momento, porque ao mesmo tempo que eu não quero entrar nenhuma ação de incitação à violência, eu também sou capaz de julgar como é que eu, como humana, haveria de reagir num tipo de situação desta natureza. Por isso eu não sou capaz de julgar o comportamento de cidadãos, apesar de que há vozes que gostariam de nos ver acusar os cidadãos. Na realidade, a nossa consciência de humanidade não nos permite tolerar ver um Estado que intencionalmente vai disparar contra os cidadãos, não porque esses cidadãos fizeram algum mal, mas só porque esses cidadãos estão a reivindicar um direito constitucional e nós todos nos colocar nos posicionarmos do lado da covardia. E este discurso vem depois de um ciclo enorme de polícias já mostrarem o seu poderio, alguns com uma arrogância determinada a irem à casa das pessoas. Então, como cidadãos moçambicanos, o mundo está a testemunhar, vocês estão a testemunhar o que Moçambique está a passar neste momento, e dói-nos a alma, temos o coração apertado do que é que vai ser Moçambique amanhã, e como é que as partes vão se encarar, porque o diálogo pode chegar tarde demais, pode chegar quando vidas já não são possíveis de recuperar. As pessoas não são números, não são estatísticas. Cada uma das pessoas que está a perder a vida tinha uma história, tinha um sonho, e o nosso Estado, as partes não estão a conseguir perceber que é possível evitar o banho de sangue, e não é sobre uma parte cancelar, mas é sobre o Estado decretar um cessar-fogo e pedir desculpa aos moçambicanos por tudo que aconteceu a este momento.
Falou várias vezes em banho de sangue. Venâncio Mondlane, mais uma vez, nos seus diretos no Facebook, apelou várias vezes aos militares e aos polícias para, passo a citar, ficar do lado certo da história. Acredita na possibilidade de os militares se juntarem ao povo e até que ponto isto não daria razão ao Ministro da Defesa, que fala em sinais de intenção firme e credível de alterar a ordem constitucional, e não poderá isto legitimar o uso da força pelos militares?
Primeiro, eu quero dizer que há militares todos os dias, militares moçambicanos, polícias todos os dias, que pelos seus meios nos enviam sinais de que eles também são moçambicanos anos e que eles também não concordam com a abordagem de matar os seus próprios irmãos. Nem tudo está perdido neste país. Alguns se veem refém das ordens superiores, mas há muitos que até quando pegam um manifestante, ou mesmo que tenham que bater para o chefe ver, eles próprios é que dão sinal para os manifestantes poderem fugir, e isto para nós marca-nos. Agora, é importante dizer assim, quando fala-se de alteração da ordem constitucional, a nós nos dói como moçambicanos perceber que a alteração da ordem constitucional não começa hoje. Nós já subvertemos a ordem constitucional e já subvertemos a vontade do povo. A partir do momento que você tem presidentes de municípios não eleitos que fizeram golpes de Estado para poder se posicionar numa cadeira que o povo não lhe quer, isso não é uma subversão da vontade popular da ordem constitucional? Quer dizer, o Ministro da Defesa, a Procuradora-Geral da República, só estão a ver subversão da ordem constitucional hoje. Quer dizer, nós temos que ser um país mais preventivo. ativo, não reativo. E as forças de defesa e segurança têm que parar de ser milícias do partido Frelimo, porque é sobre isso. É o partido Frelimo que jogou este país ao pior lugar da história deste mundo, e é o partido Frelimo que, com a sua arrogância, não está a ter pessoas de bom senso que estão-se a levantar publicamente, não é segredo, publicamente, para vir dizer basta, que nós queremos continuar a ser respeitados pelo povo, e nós estamos a assistir o que está acontecendo, não podemos continuar coniventes com isto. Então, este banho de sangue não se vem amanhã, no dia 8, no dia 9, querer atirar a quem convocou as manifestações, porque o povo está consciente de que é quem tem o poder de prevenir. Então, a subversão da ordem constitucional já está, se subverteu. Então, enquanto o Conselho Constitucional não tiver atitude, e é o Conselho Constitucional que é o maior classificação, até deveria acelerar o seu papel e vir dizer que desculpem, perdoem-nos, nós estamos a ver o que está a acontecer e nós temos documentação que prova que não houve eleições. Anule-se isto, enquanto um governo de reconciliação, faça-se qualquer solução, mas o Conselho Constitucional tinha a prerrogativa de antes do dia 7 vir ao público e dizer não vamos continuar a brincar com o sangue das pessoas, vamos resolver este problema. A subversão da ordem constitucional em Moçambique já está, não está para haver, não vai haver, nem o Ministério da Defesa não vai prevenir. O fato das pessoas não entrarem à Presidente da República não é isso que previne ou que responde à subversão ou à não subversão. O que nós estamos a dizer é que, a partir de hoje, esse Estado não tem pessoas para governar, não há governados aqui. Há um governo sem governo, ninguém mais ouve o governo. E um governo humilde deveria se demitir de forma coletiva e dizer basta.
Como é que se evita um banho de sangue em Moçambique neste momento?
Reconciliação, verdade e liberdade. Pedir desculpas aos moçambicanos, vir uma atitude do Conselho Constitucional, eu acho que já não é uma coisa que o presidente Nunes tem condições, porque os cidadãos já perderam toda a confiança e perdeu toda a legitimidade governativa. É o Conselho Constitucional que deveria vir ao público e dizer: nós compreendemos o que está acontecendo neste país. Enquanto não houver verdade, ou enquanto não houver um pedido de desculpas reais, e não haver perdão, mesmo que aos militares disparem contra todo o povo, mesmo que consigam eliminar 32 milhões, ainda vão continuar gotas de sangue nas estradas, nas avenidas, na história. E enquanto não houver esta atitude de dizer falhamos e precisamos reconstruir juntos, não se pode aventar uma solução melhor para os cidadãos moçambicanos. Pior, porque nós recebemos todos os mensagens de pessoas que nos dizem, nunca ouvi moçambicanos a mandarem tantas mulheres a dizerem que não estamos dispostos a orar por este país, e ninguém deve se culpar pelo sangue jurado, porque ninguém nos agitou, nós apenas despertamos deste sono profundo que o autoritarismo nos causou.
Quitéria Guirangane, muito obrigada por ter estado connosco na RFI.
Obrigada eu pelo convite. É um momento difícil da nossa história. Não sabemos se estaremos cá para contar a história, porque o país nos assusta muito.